The Bugs on the Table.
Hoje a Cubus Academy traz aqui um webinar diferente, para trazer a realidade, para trazer o que acontece na linha de frente da gestão de produto e para que a gente possa entender com diferentes profissionais, com diferentes habilidades, o que de fato acontece, o que é ser uma pessoa de produto em diferentes áreas de atuação. Será que produto, para ser um product manager, tem que saber codar? Só desenvolvedores, só pessoas que já trabalharam com design podem ser pessoas de produto? É um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje. E para organizar aqui, para animar esse papo, eu trouxe dois grandes colegas, uma pessoa que já atuou comigo, que eu já tive o privilégio de trabalhar no mesmo time, e um outro colega que eu acompanho aí na comunidade de produto, que é muito ativa, a gente tem discussões, conversas muito bacanas sobre a carreira de produto. Cheguem aí na sala, Misael e Edu. Sejam bem-vindos.
Olá, Gisele. Obrigado pelo convite.
Boa tarde, bom dia, pessoal. Bom dia para quem não almoçou. Boa tarde para quem está almoçando ou vai almoçar. Espero aí ajudar vocês com as dúvidas que vocês tiverem sobre essa carreira tão magnífica e tão encantadora. Eu, particularmente, sou apaixonada, né, de product managers ou POs, pessoas de produto. E obrigado pelo convite.
Maravilha, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. E o pessoal aí que está participando no chat, não se acanhe, gente. Já mandem perguntas, falem as dúvidas aí que vocês têm, porque ao longo aqui do nosso bate-papo, da nossa interação, até 1h30 a gente vai respondendo aí as perguntas e trazendo o passo a passo. E aí, para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, Misael e Edu, contem um pouco para as pessoas de onde vocês vieram, o background de vocês, um pouco dessa trajetória. Conte aí, Misa, de onde você veio, qual o seu background?
Então, pessoal, eu sou mineiro, né, até me apresentando também, sou do estado de Minas Gerais, e eu sempre trabalhei muito em coisas diversas, né? Mas eu iniciei minha carreira na área de negócio, então trabalhei muito em área financeira, entre outras áreas, e depois eu descobri que eu sou bom com processos, né? E aí eu trabalhei como gerente de processo numa grande indústria, Volkswagen do Brasil, trabalhei também em algumas empresas, uma empresa chamada Metro Europa também, que é uma holding bem grande aí na Europa, e eu sempre me encontrei nessa área de negócio. Mas em todo momento, em todas as empresas que eu trabalhava, eu sempre pensava em criar alguma solução de algum problema que a gente tinha. Então, às vezes, trabalhava na área financeira, tinha aquele problema, o software não resolve isso. Eu lá ia lá, fazia minhas planilhas, fazia alguma coisa para tentar resolver esse problema. E vez ou outra, eu era o cara do TI, da empresa, mesmo sem ter muito conhecimento aprofundado em tecnologia. E assim, o meu background, ele foi assim, a maior parte da minha estrutura profissional, foi nessa área, né, criando soluções. E depois eu comecei a me encontrar na área de software, né? De tecnologia mesmo. Aprendi a desenvolver software, mas nunca trabalhei como desenvolvedor. Eu sempre era o gerente de projetos, o gerente financeiro, que criava o próprio sistema financeiro e ajudava a empresa ali com seus BIs, com os dados. Mas aí eu conheci a tecnologia, aprendi, gostei bastante disso. Depois eu vou até entrar mais em detalhes sobre isso, mas toda a minha carreira, né, ela veio sendo pautada nessa área de negócio. Entrei no universo de tecnologia e hoje eu estou aqui trabalhando especificamente como, além de especialista de produto, na Softplan, também trabalho, sou CPTO de uma startup que fundamos aí há cerca de 2 anos, onde eu cuido da área de produto e também de tecnologia nessa empresa.
Show de bola, show de bola. O Misael é o colega que trabalhou comigo, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos na Softplan. E o Misael, a gente vai conversar ao longo aqui da nossa interação, ele é um cara que ele tem muita habilidade com APIs, com integração com plataformas, sobre pensar produto para conexão com diferentes plataformas. Então, foge um pouco daquilo que a gente muitas vezes pensa, do front-end, de pensar a aplicação, e vai para um outro lado ali de escalabilidade de negócio. Então, um pouco do que a gente vai falar sobre as diferentes visões de produto aqui. E o Eduardo, Edu, agora é contigo. Eduardo vem aí de uma conexão de uma empresa que estabelece conexão entre diferentes hubs, né? Conta um pouco da tua trajetória profissional.
Vamos lá. Eu tenho 13 anos de carreira sempre ligado a dados, só que em áreas diversas, né? Então, comecei em 2008, 2009, no Senai, em Santa Catarina, em Floripa, onde eu fiz faculdade, onde eu criava bancos de dados no Access, mexia umas planilhas de Excel. Então, foi lá que eu comecei a ter essa paixão por números e dados, né? Eu já tive algumas conversas com a Gina, então ela sabe bastante quanto eu gosto de números, dados, métricas. Sempre uso muito para contar as minhas histórias, para falar dos meus produtos. E o número sempre teve muito, muito colado comigo, né? Apesar de não ter nada a ver com a minha formação, sou formado em administração pública, mas depois disso passei por diversas outras empresas, como Imaginário, Natura, Sangoban, sempre na área de BI e inteligência. Então, criando dashboards em Power BI, Excel, baixando planilhas, automatizando relatórios, aprendi a mexer em VBA, criar macro para disparo de e-mail. Enfim, fiz as minhas brincadeiras também, muito que nem o Misael contou, né? Via um problema e eu sou aquela pessoa que nunca gostou de fazer um trabalho operacional repetitivo. Então, eu via um problema e imaginava, cara, dá para automatizar. Eu tenho dado, eu tenho um processo, eu tenho um passo a passo, vamos otimizar isso. Até que eu entrei na Nelly, que é uma empresa de Big Data, que entrei como Customer Success, e aí eu também fazia uma parte de CX Ops lá. Fiquei um ano e meio, e aí depois eu fui chamado para me tornar o primeiro PM da Nelly, né? Porque só tinha um POs. E aí foi muito... muito legal você ver toda essa parte de negócios e você trazer a visão de tecnologia junto com a necessidade do cliente, entrevistar, enfim. Aí passei por mais uma startup de inteligência artificial. E é legal que eu sempre fui PM de produtos com dados, né? Então, fui PM de Big Data, fui PM de Machine Learning e Inteligência Artificial. E agora eu sou um PM de Analytics e Data Science. Então, eu sempre muito forte essa veia de dados comigo, apesar de eu não ser programador, apesar de eu não saber muito sobre linhas de código, entendo um pouco de arquitetura, entendo um pouco de modelos de estatísticos e por aí vai, né? Isso que acho que ajuda um pouquinho algumas tomadas de decisão do meu dia a dia.
Show, Edu. Teve um ponto aí que quando você contava sobre a tua carreira, que você falou que num determinado momento você estava ali ocupando a cadeira de PO e depois você foi convidado para ser o primeiro PM ali na Nelway, né? E algumas pessoas aqui que estão nos acompanhando já acompanharam o webinar anterior, onde eu falei ali, onde nós conversávamos sobre a diferença entre o PO e o PM. Uhum. O que você vê, assim, da tua trajetória? O que mudou? Quais os principais pontos que levaram a essa virada de chave?
No caso, eu fui o primeiro PM porque só existiam POs, na verdade, né? Então, quando eu me tornei PM, na Nelway, só existiam os POs que eles ficavam junto com o time de engenharia, que ficava em Florianópolis. Então, eles ficavam muito mais fazendo a gestão do backlog, ajudando os times de engenharia a quebrar as histórias, a mapear o que eles iam entregar, só que ainda faltava a perninha de negócio, né? Então, quando eu entrei como PM, foi justamente para ajudar a cumprir essa perninha de negócio. Então, eu era muito mais focado em identificar as necessidades de mercado, analisar a concorrência, pensar em precificação. Então, eu fazia até, às vezes, um papel de PMM também, que é mais outro carguinho que existe dentro do viés de produto. Porque na época, na Nel, ainda não existia essa estrutura, que depois ela passou a existir também. Então, eu fazia bastante essa parte de análise de concorrência e dar campo para entrevistar cliente, ouvir reclamação de cliente que faz parte, fazer a gestão do time de CS, né? Que facilitava muito porque eu era par deles, então me ajudava muito a fazer a gestão deles, porque eu já trabalhei com eles. Então, eu fazia muito mais essa parte de gestão dos stakeholders de negócio, filtrava as necessidades de mercado e passava para o time de POs os épicos, para eles quebrarem em histórias. Aí nem vou entrar muito em detalhe, mas... E aí, assim, só para também, eu falei, existe um monte de sopa de letrinha aqui dentro do nosso mercado, né? Quando a gente fala de PMM, é o Product, é o Product Market Manager, né? Então, é a pessoa responsável pelo marketing de produto, né? Então, tem até episódios bem legais de vários podcasts que falam sobre isso, né? Até... E essa pessoa, ela é responsável justamente por isso, para dar essa roupagem no produto a ser lançado, né? Para dar essa roupagem em como que vai ser a voz do produto para o cliente, como que vai ser comunicado com o cliente, toda a estratégia de lançamento, né? Ou eventualmente até de uma precificação, uma análise de concorrência, passar muito na mão deste PMM. Não que o PM não tenha que fazer, né? Por exemplo, aqui hoje eu atuo na Vetex. Aqui na Vetex eu tenho uma par minha, que ela é PMM, eu analiso a concorrência também, mas com outro viés, né? Ela traz um viés muito mais de mensagem de mercado, como que eles empacotam seus produtos, né? Então ela me ajuda muito com essa visão também de empacotamento de produto, empacotamento de oferta. Então é bem legal, assim, nem todas as empresas têm, mas eu falo, as empresas que têm, elas têm sorte. Então, uma cadeira que eu particularmente sou muito fã de que as empresas de tecnologia invistam também.
Show, show. E você trouxe um bom ponto, Edu, sobre essa questão assim, poxa, existe o cargo de PO, o Product Owner, existe o Product Manager, existe o Product Market Manager. E aí, Miss, eu queria ver na tua percepção, né, a carreira de produto, a área de gestão de produtos, ela está no momento super aquecido, né? Ela vem numa crescente, é um mercado que tem atraído muitas pessoas, até um mercado relativamente promissor e muito amplo, com essas skills profissionais de diferentes áreas, né? A gente comentou da questão de análise de negócios, um background, um profissional aqui formado em administração pública, eu sou formada em engenharia civil e atuo com produto, você também tem a sua formação e tal. Como que você enxerga o mercado que nós estamos nesse momento, o mercado de gestão de produtos, e como que você enxerga as portas de entrada para profissionais que estão vindo para a área? Qual que é o caminho, qual seria o caminho para percorrer essa trajetória?
É excelente pergunta. Eu até diria assim, que existe o caminho fácil e o caminho difícil. Eu vou dizer que, infelizmente, eu vim pelo caminho difícil. Na verdade, assim, ó, sempre teve muito conteúdo sobre produto, mas eu vou dizer que eu me tornei Product Manager, eu vim para a área de produto por uma consequência, né? Uma consequência de fatos que aconteceram na minha carreira, que me direcionaram, e chegou algum momento que eu estava vendo a descrição do que é um Product Manager, eu falei, cara, eu sou um Product Manager, né? Então, veio dessa forma. Mas eu digo assim, olha, por que que tem um caminho difícil e um caminho fácil? Vou começar pelo caminho difícil, contando um pouquinho, assim, de forma resumida, minha trajetória. Eu sempre gostei de negócio. Depois eu descobri que eu gostava muito de tecnologia, né? Eu até dizia, né, eu sou um psicólogo, que eu queria estudar psicologia, mas eu não consegui bolsa na época, consegui em sistemas de informação. Eu caí nessa cadeira para ter esse aprendizado com tecnologia, me apaixonei pela área e comecei a programar, sempre para resolver os meus problemas, como eu havia dito. Por que que eu disse que eu conheci o caminho difícil? Porque bem cedo, né, depois de... Eu cresci muito rápido na Volkswagen do Brasil. Em coisa de 3, 4 anos, eu já tinha subido a nível de gerência, praticamente caminhando para a diretoria, mas era 100% na área de negócio. E eu pensei, eu posso empreender. Tem esse negócio de startup que o pessoal está falando por aí, e eu vou empreender. Eu achava que era a mesma coisa, você dirigir um setor de uma empresa e dirigir uma empresa, né, criar o seu próprio produto. Então, em um período, eu comecei a criar um produto, que seria o produto que eu iria comercializar como startup. Eu pedi as contas nessa empresa e fui empreender. Consequência disso, eu nos primeiros anos ali, né, no primeiro ano, eu quebrei a minha primeira empresa, achando que o mundo era flores, né, mas o mundo de produto, ele não é brincadeira, o mundo das startups não é brincadeira. E por que que foi difícil? Porque eu não tinha conhecimento sobre produto, sobre necessidade. A gente sempre apostava muito na solução, né? E como eu não tinha, na área acadêmica, eu não tinha estudo sobre produto, eu até sabia resolver o problema das pessoas, mas eu não sabia qual o problema que as pessoas tinham, né? Eu tinha uma hipótese de um problema e eu comecei a levantar um problema que era meu, mas eu não sabia se aquilo era problema do mercado. Então, primeiro ano de empresa, eu já tinha investido tudo, toda a grana que eu tinha ganhado, até deve ter um colega nosso aí, o Thiago, que é da Biohacking, ele deve estar aí com a gente aí no chat, mas tinha um evento na minha cidade chamado Fail Night, né? As startups iam lá e contavam as suas falhas, né? E eu já participei desse evento algumas vezes, contando as grandes mancadas, né, na área de produto. Mas quando eu tive esses primeiros deslizes, eu comecei a procurar conhecimento, né? Então, até diria assim, para a pessoa que não passou por isso que eu já passei, talvez você já tenha passado, mas se você não passou por isso ainda, para você evitar de passar, a primeira coisa, busque conhecimento, né? A gente sabe que hoje tem muito conteúdo na internet, mas se você buscar conhecimento estruturado, eu diria que é o primeiro passo, sabe? Porque normalmente as pessoas que querem entrar, que começam a entrar na área de produto, elas têm muito vieses próprios, né? Opiniões próprias. E a gente sabe que a realidade ela é muito dura, né? Eu digo isso para todo PM que está querendo começar, a realidade ela é muito dura. Você vai com a sua opinião, mas as pessoas não pagam por isso. Né? Eu sei que eu acordei para a realidade de produto e eu cheguei a quebrar a segunda vez, tá? Eu quebrei a primeira, depois eu mudei um pouco a forma de fazer, mas quebrei a segunda vez também, numa outra startup. Olha, eu já fundei, até coloquei ali que eu já fundei e afundei algumas startups até aprender. Né? Mas, num segundo momento, eu falei, puxa, eu preciso de buscar conhecimento. Eu comecei a me conectar, né, com outras pessoas de produto. Então, assim, olha, você ter conexões com pessoas de produto é muito bom. Você buscar conhecimento, fazer algum curso voltado para produto, porque você vai entender que a sua opinião ela não importa. Né? Até tem a questão do feeling, depois do PM ele ter bastante conhecimento ao longo de uma carreira, e ele pode começar a atuar com isso, mas a questão do conhecimento ela é importante para você cortar alguns atalhos. Né? Se você simplesmente ignora todo o conhecimento, ignora o universo acadêmico, e vai direto para a prática, você vai ser um PM frustrado no primeiro momento. Você vai começar a fazer, e já teve vários colegas meus que entraram, eles estavam apostando suas ideias, achavam que aquilo era legal e colocava aquilo na esteira de desenvolvimento, e depois via que aquilo não trazia nenhum tipo de resultado. Então, o PM de verdade, ele trabalha focado nos problemas das pessoas e o quanto essas pessoas estão dispostas a pagar para resolver esse problema. Então, isso é uma realidade, é como se fosse uma empresa, uma startup, né? Se você trabalha com um produto, é como se fosse uma startup. E foi aí que eu comecei a buscar conteúdo, comecei a fazer cursos mesmo, voltado para a área de produto e me conectar com as pessoas de produto. E aí o meu universo ele fez um boom, né? Falei, nossa, como que eu não fiz isso antes? Né? Então, essa seria a indicação. E falando sobre Product Owner, Product Manager, Product Market Manager, eu vejo assim que cada empresa tem as suas definições. Né? Tem Product Owner, que numa empresa ele é o PM, propriamente dito, né? Ele é o cara que olha para o mercado, mas também olha para a priorização de backlog. Tem empresa que o Product Manager, ele também é um pouco de Product Marketing. Né? Então, essas disciplinas se misturam, apesar de hoje, né? Hoje em dia, no mundo acadêmico, isso já está muito bem claro, as definições, né? desses cargos. Mas, como um pontapé inicial, estudar a necessidade das pessoas. Aí, uma indicação que eu daria, além de você estar estudando, tá? Entrar no universo acadêmico. A outra dica que eu daria foi um marco divisório na minha vida, é participar de programas, por exemplo, como Startup Weekend ou Hackathons, porque ali você coloca à prova para vários jurados as suas ideias e o desenvolvimento da solução dessas ideias, né, para resolver problemas reais, e você ainda tem que, no final de semana, vender aquele produto para alguém. Você tem que chegar com dinheiro. Olha, eu vendi esse produto para X pessoas e eu consegui resolver. Isso você consegue perceber nesse universo, e claro, a Cubus também tem um pouco disso, né, de tentar inserir pessoa num universo bem, bem próximo de uma realidade, mas é você realmente conseguir vender alguma coisa para alguém, uma solução, e começar a desenvolver a partir disso. Né? Então, essas seriam as minhas indicações aí por ter apanhado um pouquinho nessa carreira de produto.
Eu só gostaria de complementar, né, e até compartilhando um pouquinho da minha trajetória, porque isso que você falou da formação, de fato estudar o que é, e estudar para tirar o viés, estudar para saber a forma certa de fazer as perguntas, estudar para chegar no problema e não simplesmente cortar o atalho de pensar a solução, foi muito do que eu senti no momento da minha transição. Eu sou engenheira civil, como eu comentei, né? E eu fiz a minha transição em uma empresa que desenvolvia softwares para engenheiros civis. E era o software que eu, como engenheira civil, eu utilizei. Então, quando eu sentei na cadeira de PM, para mim era muito intuitivo pensar o meu roadmap, pensar as coisas que eu faria naquilo que era a minha dor anterior. E produto não é isso, né? A gente tem que pensar no problema do usuário, mas também tem que pensar no problema da empresa. E aí que a questão do estudo enriquece muito, né? Como que você pensa, como você enxerga as métricas, como que você entende o negócio para trazer isso para o teu dia a dia. E sobre essa questão, né, de dados e métricas, entendimento do negócio, e é muito do que o Edu milita, né, do que o Edu sempre fala no dia a dia do trabalho dele. Dados é fundamental, né, Edu? Não basta só essa experiência, não basta o estudo, mas tem que estar embasado muito disso em dados. E aí eu acho que entra um pouco da grande pergunta das pessoas, né? Ah, o product manager tem que saber codar? Qual que é a tua opinião sobre isso?
Só antes de falar minha opinião, tem uma coisa que o Misael falou que ficou muito na minha cabeça, que foi uma das principais dores que eu tive quando eu saí de uma cadeira de CS, que é meramente consultivo numa carteira. Então, tipo, eu olhava para 13 clientes, e aí eu saí para uma cadeira de PM que eu começava a olhar para 600 clientes, né? Que é a gente sempre ter um olhar no S no final da palavra, que é clientes, usuários, né? Eu tive, quando eu mudei para CS, eu focava muito na minha carteira de clientes, porque era o que os meus clientes falavam. Só que se eu olho 13 num universo de 600, será que isso aqui realmente é relevante para os meus clientes? E aí que vem o que você falou de métrica, de dados, e aí que eu comecei a entender um pouco mais. E aí, trazendo um pouco a sua pergunta, assim, é obrigatório, na minha opinião, tá? Olhando para dados, é obrigatório um PM saber fazer um SQL, mexer num Excel ou montar um Power BI, qualquer coisa nesse sentido? Não. Contudo, todavia, no entanto, você saber isso te liberta. Por quê? Se você não souber SQL, você vai ter que esperar que uma área de dados chegue no seu chamado para baixar a base de dados e te mandar. Se você não souber Excel, você vai ter que esperar que um analista de negócios, que um BA, se a sua empresa te tiver, faça análise para você. Então, assim, é necessário? Não. Se você souber, te facilita. Agora, assim, Edu, é necessário você saber codar mesmo, um front, um back, fazer um modelo estatístico? Eu acho que isso tudo vai depender muito do seu tipo de produto. Vai depender muito de como é o seu produto, né? Até a Aline aqui, ela perguntou pra gente, né? Vocês recomendam que a gente entre, que a gente foque no nicho como dados, ou que a gente foque mais em soft skills? Eu focarei em soft skills. Hard skills é mais fácil de você aprender, né? Porque você consegue sentar, ver um vídeo no YouTube, ou pô, entrar numa Cubus Academy com professores excelentes, né? Não vou fazer muito jabá da G, porque tá não massageia muito o ego dela, mas, por exemplo, que nem agir, então você consegue, vai aprender demais aqui, né? Mas foque nas suas soft skills, na sua empatia. Muito do trabalho do product manager, do PO, da pessoa de produto, é entender pessoas para construir soluções para pessoas, né? Então, não importa se é um buyer user, se é um user, não importa quem que é, qual o nome, qual nomenclatura, qual sopa de letrinha você vai usar. Cara, é uma pessoa do outro lado. Então, tem uma empatia, porque você vai ter que entrevistar essas pessoas, você vai ter que entender as necessidades. Pegando o que o Misael falou, você vai ter que vender a sua ideia. Então, você tem que ter uma boa comunicação oral e escrita. Então, eu focaria muito mais nas soft skills. E aí, claro, né, se você tiver a oportunidade de poder escolher um tipo de produto que melhor case com o seu coraçãozinho, vai nele. Eu sou apaixonado por dados. Faço MBA em Data Science Analytics, toco um produto de dados. Pô, eu tô em casa. Eu fico super feliz aqui, né, quando eu falo dos meus produtos, quando o time de design mostra protótipos para mim que são relacionados à geração de insights, né? Então, eu me sinto completamente em casa, porque é uma coisa que eu sou completamente apaixonado. Então, se você tiver essa oportunidade também, só vai.
Gente, você trouxe, Edu, um ponto muito rico, né? Que eu gosto sempre de trazer. As pessoas têm comentado aqui no nosso chat, né? Vindo de diferentes áreas, essas diferentes oportunidades. Eu acho muito rico nós deixarmos claro aqui na nossa conversa, é um ponto que nós discutimos anteriormente. A carreira de produto não é 100% glamour. Como a gente está conversando, o Misael trouxe muito, de maneira muito oportuna, quebrou a empresa, porque existe uma forma certa de fazer. A pessoa de produto no seu dia a dia, ela lida com muita responsabilidade. A gente tem ali a missão de priorizar o que o time de desenvolvimento vai tocar. E quando a gente prioriza, a gente está dizendo sim para alguma coisa que pode ser um fiasco, e a gente está dizendo não para outra que pode ser um sucesso tremendo. Por isso a importância de dados, por isso a importância de estudar e de fazer diferentes perguntas. Mas o fato é que existe aí abertura para pessoas que vêm de diferentes backgrounds técnicos, né? De diferentes formações. E a pergunta ali da Daiane, ela chegou num momento super oportuno, né? A diferença de um X para um PM, e agora há pouco nós tivemos a pergunta lá que acho que vale a pena você detalhar, Edu, da diferença de um PMM para um PM. Eu vou puxar a pergunta da Daiane, né? A diferença de um X para um PM, de um design X para um PM, a pessoa que faz o projeto design da experiência do usuário, a UX, User Experience, essa pessoa está muito voltada no que eu comentei, na experiência do usuário, como que o usuário olha para a aplicação e simplesmente olhando para a aplicação sabe onde clicar, qual que vai ser o resultado daquilo, entende a interface, se ele tiver alguma dúvida, como que ele procura essa dúvida, como que na próxima tela ele não gasta o tempo dele pensando e entendendo a próxima tela. Ele simplesmente olha e aquelas telas têm uma identidade visual, têm um padrão de comportamento tão simples que o usuário simplesmente flui pelo processo. Essa é a principal missão do UX, do design UX, porque ele olha muito para o comportamento do usuário. O que está nesse entendimento, na percepção do usuário diante daquele fluxo? A pessoa de produto, product manager, ele está olhando para a métrica, ele está olhando para o negócio, ele está conversando com as várias áreas da empresa, com o time de sucesso do cliente, para ver onde a gente está perdendo o cliente, o que o cliente reclama mais, onde que a gente tem bug, onde que tem um ponto, de repente, de legado no código. Então, a gente está costurando essas várias coisas e também conversando com a pessoa de design para entender o que vai ser, volta no ponto, né? O que vai ser priorizado e o que vai ser endereçado. E aí, para a gente não perder o gancho dessa conversa, né, Edu, qual que é a diferença ali do PMM para o PM dentro dessa visão, desse dia a dia de produto?
Tá. Tá pegando ali a pergunta do Gustavo ali, né? Eu acho que eu falo que eu fui abençoado na minha carreira como PM, porque eu sempre tive PMMs do meu lado. Né? E por coincidência, todas se chamavam Fernanda. Então, assim, acho que é um destino eu sempre ter um PMM comigo. Assim, eles ajudam muito, principalmente, são muito responsáveis por toda a comunicação com o time de negócio. Então, vendas, sucesso do cliente, parcerias, próprio time de marketing, time de branding... e o mercado. Então, eles ajudam muito quando você vai lançar um produto, como é que vai ser esse lançamento? Vamos fazer um lançamento, por exemplo, um beta tester para um grupo pequeno, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai operacionalizar? Vai ser uma reunião curta? Qual que é a métrica? O porquê que a gente está fazendo isso? Qual que vai ser a métrica que a gente vai falar? Legal, este beta deu certo. Vamos dar o próximo passo para fazer um lançamento global? Este produto, ele faz sentido ser lançado em escala... Eu falo global porque, por exemplo, hoje na Vetex a gente lança produtos para o mundo inteiro. Ou não, faz sentido só Latam, faz sentido Europa. Né? Então, ele ajuda muito também ao time de produto a identificar quais são os gaps que, eventualmente, a gente pode cobrir entre essas diversas regiões de mercado, né? Além disso, ajudam muito a gente a parte de comunicação, a parte de habilitar e treinar as pessoas. Então, por exemplo, eu lancei um produto em outubro do ano passado. Pô, minha PMM, tá, mandou um beijo para ela, Mafê, muito obrigado. Ela me ajudou demais no meu lançamento, porque ela que orquestrou boa parte das reuniões que a gente ia ter com os diversos times da VTEX para dar treinamento, mostrar o produto, fazer a venda, toda a parte de comunicação. Quando eu falo comunicação, é pitch de venda, coach de cliente, material de divulgação, blog post, post no LinkedIn e por aí vai. Então, toda essa parte de enxoval de lançamento fica muito dentro da necessidade do escopo de Product Market Manager, né? Por eles terem esse escopo, tem uma outra discussão, acho que é nova no mercado, que é PMM, fica dentro de marketing ou dentro de produto. Mas acho que eu nem vou entrar nessa discussão agora. E aí, o que que difere isso do PM? O PM, ele está lá mais entendendo necessidade, pegando, por exemplo, após o lançamento, porque você fazer gestão de produto, ela é contínua, né? Não é você lança o produto, legal, vou para a próxima necessidade. Não, você lançou, tem um produto no ar, você tem que melhorar, evoluir, corrigir bug, tudo mais. Então, até os canais de comunicação pós-lançamento, o PMM ajuda a gente a estruturar, né? Então, por exemplo, com uma pesquisa de satisfação via alguma ferramenta dentro da plataforma, via forms, enfim, para você retroalimentar o seu backlog, para você saber o que você vai priorizar para evoluir um MVP, para você, né, transformar um produto mínimo viável para um produto minimal lovable product, produto mínimo adorável, amável, enfim, que seja um pouquinho mais que esteja mais inserido no dia a dia dos nossos clientes, né? Porque toda vez que a gente lança um produto, o PM, e não só o PM, mas todo time de produto e engenharia tem um desafio, que é você introduzir um produto novo no dia a dia de um usuário que já tem um monte de outros produtos por outras tantas necessidades. Então, você tem várias concorrências do dia a dia dos teus usuários, né? Então, acho que seria mais essa a diferença mesmo.
Show! Tem uma pessoa aqui no chat com um nome muito bacana. E é para você, com essa pergunta bacana, do PH Python. PH, que nome legal. Quero ter um nome assim quando eu crescer. O PH, ele perguntou para a gente, né? Cara, o mercado, ele cobra muitas habilidades de PM. E, obviamente, a gente está aqui discutindo um pouco dessas habilidades. E, muitas vezes, a gente não tem todo esse leque de capacitações, de skills, de hard skills e soft skills. E, Misa, eu vejo muito no teu background isso, né? Você entende que esses projetos paralelos que você tocou, essas iniciativas paralelas que você trouxe ao longo da tua carreira, ajudaram nessa complementariedade de habilidades?
Sim, Gi. Eu digo assim, que parece que a minha vida toda, tudo que aconteceu comigo, era coisas que me fizeram ser um PM hoje, né? Então, por exemplo, eu já tive uma agência de marketing, isso me ajudou, e eu trabalhava na área de growth. Então, isso me ajudou muito a saber lançar, a gente fazia a fórmula do lançamento para alguns clientes, mas, além disso, a gente também trabalhava muito com SEO, né? Eu tive isso ali por três, quatro anos, mais ou menos. E isso, com o PM, me ajuda muito, porque hoje eu consigo ter ideia de qual a melhor forma de vender isso, né? A gente estuda lá no início, como bem disse ali o Edu, a gente identifica oportunidades no mercado, né? Como PM. A gente traz isso, a gente começa a funilar para dizer assim, olha, tá, mas qual o tamanho dessa oportunidade? E depois a gente começa a envolver o time de engenharia para dizer, tá, mas para atender essa oportunidade, isso é um custo muito alto, né? Qual que é o ROI disso? Aí depois entra também, juntamente ali, a questão do designer, né? O product designer, que aí é outra, que é outra coisa também, mas que ele começa a nos ajudar a dizer assim, olha, tá, mas para a gente atender essa necessidade, atender essa oportunidade, tirar o máximo de proveito nela, a gente entende que o mínimo que a gente deveria fazer na questão da experiência envolveria todo esse trabalho. A gente volta a olhar para o custo disso. E depois a gente tem a parte de lançamento, né? Então, como product manager, por exemplo, hoje eu toco um time de plataforma, né? E assim, plataforma, ele tem se expandido muito, porque o modelo de produto plataforma, ele é exponencial, né? Ele é mais um, ele é além do SaaS ali, que é a empresa que produz apenas um produto, né? Diferente do modelo anterior, que é você cria para cada cliente o seu produtinho, mas ali no SaaS você disponibiliza o mesmo produto e trabalha para todos os seus clientes com aquele mesmo produto que você construiu. E plataforma, ele está mais no modelo exponencial. Então, você não cria o seu produto, você tem uma plataforma em que outras pessoas colocam seus produtos e você começa, com uma inteligência, a apresentar esses produtos de outras pessoas para outros players que estão ali, né? Pode ser cliente, fornecedor, a mesma pessoa, né? E por que é exponencial? Porque ele não depende de uma criação propriamente dita sua, né? Você está criando uma tecnologia que ela permite com que outros produtos sejam vistos e gerando valor para o seu cliente ali, né? Ou seus N clientes, né? Essas N pessoas. E quando a gente fala sobre as hard skills, né? Elas me ajudaram muito no processo. Então, eu toco hoje um time totalmente técnico, né? Na verdade, assim, é um time técnico e um time de produto também, porque quando a gente fala, por exemplo, sobre ter uma plataforma, a gente está falando sobre eu ter um time que praticamente ele tem que ser montado com arquitetos. A gente vai trabalhar com APIs super complexas. Acredito também que o Edu deve passar muito por isso, né? É trabalhar com um time de dados. Você precisa de ter arquitetos e engenheiros no time, né? Porque são estruturas complexas de microserviços, né? Que vão se comunicar, isso não pode falhar ali quando chegar para o cliente. Então, são estruturas complexas de produto. Então, o fato de conhecer a arquitetura do software, de conhecer desenvolvimento, apesar de não ser um programador profissional, ele me ajuda a me comunicar melhor com o time. Quando o time fala sobre determinado problema que isso possa acontecer, eu já sei o tamanho disso, né? Eu já tenho uma ideia de que isso, putz, isso aí é importante, porque se não tiver isso, a gente não atende a necessidade de produto. E a mesma coisa, eu falo, por exemplo, sobre marketing, né? E eu vejo assim, olha, eu não sei programar, eu posso ser PM? Claro que pode, né? Existem muitos tipos de produtos diferentes. Por exemplo, para alguém que veio da carreira dev e tem afã por produto, ele pode ser um Platform Product Manager, pode ser um Technical Product Manager, ele pode trabalhar especificamente com os produtos mais técnicos. É, o Edu veio da área de dados, ele trabalha com produto de dados. Tem pessoas, né, que vieram da área do direito, vão trabalhar em low-tech, né, para poder atuar em cima desses produtos. Então, assim, existe oportunidade para todos. Agora, sobre conhecer sobre dados, eu diria assim, ó, conhecer sobre dados, métricas, para poder sair do viés de pessoal, é uma necessidade para todos eles. Minimamente você ter conhecimento sobre algumas técnicas para poder fazer discovery e delivery é para todas, né? Ter um conhecimento sobre dados, o Edu falou, olha, é porque assim, pessoal, tem o lado lindo do que é o papel de cada um deles, mas a maioria das empresas não vão te fornecer, igual ele falou, que bom que é toda a minha vida, eu tive um PMM comigo, né? E eu não, né? Então, às vezes, você vai ter que se virar com isso. Porque às vezes você idealiza um produto legal, identifica uma ótima oportunidade, o designer, às vezes você tem, às vezes não tem, às vezes você também tem que ser um pouco de UX, né? Depende um pouco da estrutura da empresa. E às vezes você tem que ser o PO também, porque tem empresa que não tem isso. Então, vai chegar um momento, em alguma oportunidade que você vai ter que se desdobrar em várias pontas. Você não precisa ser um especialista, super especialista em marketing. Você não precisa ser um super especialista em dados, né? Eu digo que o Product Manager, vamos dizer assim, dos mais completos, ele é um profissional generalista. Ele entende um pouquinho de cada uma das pontas necessariamente e ele pode ser especialista. Por exemplo, eu entendo um pouquinho sobre marketing, entendo um pouquinho sobre negócios, sobre finanças, e vai chegar um ponto que eu olho e falo, o que eu sou especialista? Sou especialista em plataforma, né? Então, eu tive um grande foco. Hoje, tudo que eu vou fazer de estudos, eu foco em produtos de plataforma, sobre como criar efeitos de rede, essa é a minha especialidade. Agora, eu nunca deixo de ter conhecimentos de marketing para fazer lançamento, de métricas, por exemplo, de Kanban, né? Vamos falar de métodos ágeis, minimamente você tem que entender o que é Scrum, o que é Kanban, qual desses que é melhor em cada caso usar, né? A gente deixa de ser defensor de uma técnica e a gente passa a ser defensor da necessidade. Então, eu era amante do Scrum, eu me vejo num time agora de engenharia, de arquitetura, e que se não for Kanban, não vai funcionar, né? Então, a gente começa a identificar, através dessas hard skills, que elas vão se juntando aos poucos, né? Você começa na área, você não tem todas elas, mas a necessidade vai fazendo você ter conhecimento sobre essas N frentes, e quanto mais você saber, melhor. Mas é possível você começar com o mínimo que eu disse, que é entender um pouquinho sobre dados, sobre métricas, sobre necessidade, discovery e delivery, principalmente. Eu até digo que o discovery é muito importante, mas tem muita gente que faz um discovery bom e depois entrega o produto e simplesmente esquece, faz um acompanhamento, né, para poder ver se, cara, o que mais que eu posso tirar de proveito desse cara? Será que o lançamento foi bom, foi ruim? O que eu posso fazer para melhorar e ainda conseguir mais engajamento, conseguir mais retenção, mais ativação nesse produto? Né? Eu até digo que aquele livro, né, a máxima The Only Thing, né? Se eu conseguir focar um pouco mais, às vezes você, em vez de criar 300 produtos, se você focar a sua estratégia mais em um produto, fazer dele o melhor produto para resolver melhor aquela dor, você vai ter muito mais capilaridade. Né? Então, eu acho que, de certa forma, eu consegui dar uma pincelada sobre essa questão das hard skills. Concordo com o Edu 100%. A soft skills é que vai dizer assim, ó, você pode entrar no mercado como PM hoje, né? Que é você, a questão da comunicação. Um PM que não sabe comunicar, ele é um PM totalmente, eu não gosto muito da palavra, mas desempoderado, porque ele não vai conseguir vender aquilo para ninguém. Ele não consegue vender para o time de engenharia, porque o PM ele é questionado, né? Por quê, né, PM, que nós vamos fazer isso aqui? Qual o valor que a gente vai estar gerando? Como que eu sei que eu vou desenvolver isso aqui? Eu não vou estar desperdiçando o tempo da minha vida construindo alguma coisa que ninguém vai usar. Se você não consegue se comunicar, por mais que você tenha estudado, e para mim a principal skill, soft skill, é a comunicação. É você saber comunicar e fazer essa comunicação baseada em dados para também não só vender, né? Porque tem PM também que putz, só vende aquelas coisas que não existem, que não tem...
É o vendedor de sonhos, né?
Vendedor de sonhos. Olha, não é só vender, né? Precisa de estar embasado em dados e estar comprovado. Então, acho que seria um pouco disso, Gi.
Pensando sobre essas habilidades, né? O Misael, ele fez uma construção muito rica de hard skills, soft skills, todo esse arcabouço de características que a pessoa de produto tem que ter. Vamos entrar um pouquinho mais nessas habilidades técnicas da pessoa de produto propriamente dita, né? Aquilo que a gente saca da nossa caixa de ferramentas e usa no nosso dia a dia. E dentro do teu nicho, que é um nicho específico de trabalhar com dados, a pessoa que está acompanhando aqui o nosso webinar agora e que quer trabalhar com dados, o que esse profissional deve buscar para utilizar para ser um product manager bem posicionado no mercado?
Legal. Eu vou falar, acho que a palavra mais comum no vocabulário de um PM, que é o depende. Por que depende? Quando a gente fala de ser um profissional, um PM de dados, depende muito do tipo de produto. Eu posso ser um PM de dados num produto plataforma, que nem o Misael falou, que é um PM que vai construir um data lake, um data warehouse, que vai disponibilizar APIs internas, externas, vai criar N instrumentos para ingestão de dados, enfim. Então, eu posso ser um PM mais técnico. No meu caso, eu sou um PM de dados mais client-face, que a gente chama. Então, eu crio produtos para os clientes da VTEX utilizarem, para os clientes da VTEX terem acesso a dados. E aí, eu até costumo brincar que o meu maior sonho dentro da VTEX como PM é que os clientes parem de fazer PROC V. Porque eles não vão mais precisar baixar a planilha de Excel para cruzar esses dados. E aí, respondendo a sua pergunta, né, no meu caso aqui, que eu sou um PM mais focado em telas, em experiência, em geração de insight, o que eu daria de dica, né, mais hard skills? Matemática, estatística descritiva. Então, cara, o que é uma moda, uma mediana, né, moda, mediana... Qualquer outro cálculo estatístico que você for fazer, para quê? Você vai fazer uma análise de dados, você precisa saber, você tem quantos clientes, fazer um teste AB, qual que é o meu volume de clientes em cada lado, né? Eu tenho o mesmo tamanho de amostra, enfim. Então, estatística descritiva básica, ter uma noção muito clara sobre storytelling com dados, né? Então, até muitas pessoas brincam comigo, até, a gente já viu também que eu particularmente detesto gráfico de pizzas. Então, por exemplo, é um componente, né, um artifício de apresentação de dados que eu já estudei, já fiz cursos, já fui analista de BI, enfim, eu nunca vi usuários conseguirem entender com exatidão este gráfico. Ele sempre tem outros tipos de interpretação. Por isso que é um dos gráficos que, por exemplo, os produtos que eu lanço normalmente não tem. Né? Eu sempre utilizo outros componentes. Então, você entender um pouquinho de storytelling com dados, entender bastante de jornada de usuário. Né? Você, por exemplo, eu recentemente fiz o que eu vou falar agora não é tipo, putz, o Edu falou, eu vou fazer também. Não, eu fiz isso aqui. Eu já tenho 5 anos de carreira como PPM, achei que fazia sentido neste momento eu aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Então, recentemente, eu fiz um curso de Figma para eu entender e conseguir dar mais pitacos nos protótipos dos designers que trabalham comigo. Eventualmente, eu fiquei 10 meses na VTEC sem nenhum designer. Então, eventualmente, eu abri o Figma e fazia. Né? E aí, por que eu estou falando isso? Acho que a maior característica do PM é fazer acontecer. Né? Então, muitas vezes, você não vai ter aquele profissional, você não vai ter aquele braço do seu lado, você não vai ter aquela skill. Então, assim, você vai ter que fazer acontecer. Né? Então, como isso? Primeiro, saber falar não. Né? Então, muitas vezes, chegam N demandas para a gente e a gente fala sempre sim. Então, falem não. Ou, melhor, falem sim, mas algo vai cair. Né? Porque você não vai conseguir fazer tudo. Né? Eu tenho 8 horas no meu dia. Então, sim, mas algo vai cair. Né? Algo vai deixar de ser feito. Né? Então, acho que isso é muito importante. Então, olhando para dados, depende muito do tipo de produto que você vai tocar. Se for um produto mais tech, você vai ter que saber quais são, minimamente, as arquiteturas de dados. O que é um Redshift? O que é um MongoDB? O que é um Elasticsearch? Por aí vai. Entender um pouco de modelagem de dados, entender um pouco de compliance, porque eu estou falando de dados. Né? Tem dados que eu não posso acessar, tem dados que eu posso acessar, como que eu posso acessar esses dados. Tem toda a parte de gestão de acesso a dados. Então, isso tudo são coisas que são muito importantes para você entender. Quando você está olhando mais para client face, produtos mais que usuários vão ter uma tela com dados, aí eu focaria em jornada, estatística descritiva, storytelling com dados, e o mais importante, ouvir os usuários, né? Porque às vezes você tem um viés e aí você ouve os usuários, aí você consegue mudar completamente seu viés.
Você deixou a abertura para eu responder uma pergunta excelente que o Malcolm fez ali no chat, né? O Mal, ele compartilhou conosco que ele é da área de vendas, ele tem enxergado muitas oportunidades, mas isso não tem chegado até a cúpula, até que quem toma a decisão efetivamente de qual oportunidade seguir. E por isso, às vezes surge nele a expectativa de ir para a área de produto, né? E se manter nesse mesmo segmento, se isso faz sentido. Malcolm, assim, quem é de produto sabe que muitas vezes a gente fica numa queda de braço com o comercial, porque de fato o comercial ele tem uma sensibilidade muito grande ali do que está doendo para o cliente, dos motivos de você apresentar um produto para uma pessoa que está interessada naquela aplicação e não fechar uma venda, não fechar um contrato muito bom. Isso volta para produto. Eu tenho uma visão muito, muito realista sobre isso, sabe? Eu concordo com o que o Edu falou, não é falar não pelo simplesmente falar não. E às vezes as pessoas de produto falam mais não do que sim. Mas a grande discussão, e eu vejo uma sinergia muito grande, uma possibilidade de sinergia muito grande entre produto e negócios, produto e comercial, é quando a gente chega nos reais motivadores e entendemos os trade-offs que serão feitos entre esses dois pontos. Essa, eu acho que é uma das principais habilidades da pessoa de produto, sabe? De conseguir montar essa decisão e entender as diferentes hipóteses, entender também o que fica na mesa nisso. Então, antes, minha leitura, né? Antes do teu posicionamento, puxa, faz sentido? Acho que vale muito você entender os reais motivadores as métricas, os resultados que são envolvidas nessas oportunidades que você está mapeando e como você pode trabalhar isso não só pela ótica comercial, não só pela ótica do cliente, mas por um direcionador ali também da estratégia da empresa. E para fechar, a gente está indo aqui para os 8 minutinhos finais. Misa, eu vou deixar para ti uma pergunta espinhosa, mas você é um cara que eu já vi tuas habilidades de negociação e de entendimento de negócio, né? Priorização, negociação com vários stakeholders, tráfego entre as diversas áreas. Que respostas a pessoa de produto tem que ter na manga quando ele vai cruzar o corredor da empresa e vai encontrar com essas diversas áreas, né? O que, que sempre está na ponta da língua? Quais as informações que você sempre está de olho para interagir com essas diferentes áreas e fazer essas negociações que eu e o Edu comentamos agora há pouco?
Essa é uma excelente pergunta. Eu vou dizer que a gente nunca tá tão bom nessa soft skill. A gente sempre tem que aprender mais, porque não tem uma fórmula, né? Se eu disser assim que tem um curso para isso, talvez até tenha algum curso que te ajude, né? Te ajude a entender assim sobre, talvez, sei lá, PNL, né? Alguma coisa do tipo. Mas eu vejo assim que existe muito que aí, para mim, o PM que consegue alcançar essa habilidade é um PM que vai conseguir conquistar um espaço, talvez até para um lead PM, ou para um principal product manager, um group product manager, que tem a carreira Y do PM, né, que eu acredito que em muitos outros momentos vocês podem seguir a Cubos aí, que vai ter conteúdos do tipo, mas eu vejo que a questão, né, essa habilidade é a influência. E como que você influencia, né? Por exemplo, você tem, você identificou uma oportunidade, vou tentar contar isso como uma história, identificou uma oportunidade que ela pode ser muito bom para a empresa, ela vai, talvez vai entrar numa curva J, mas em algum momento isso vai trazer muito dinheiro para a empresa, né? Vai, de repente, dar uma queda e depois é mudar o modelo de negócio, por exemplo. Quando você fala em mudar o modelo de negócio, você precisa de ter principalmente muita conversa com o comercial, muita conversa com o marketing, muita conversa até com executivos, né? E normalmente essas coisas surgem também, a empresa ela cria a sua estratégia, diz aonde quer chegar, e os product managers, eles começam a olhar para onde a empresa quer chegar e começam a identificar essas oportunidades que se encaixam com essa estratégia, né? E nesse momento, você começa a trazer as suas ideias, né? Olha, estudei aqui, estudei ali, o que eu posso fazer? Agora, eu preciso conversar com um gerente comercial, com o diretor comercial, né? Agora eu também preciso conversar com o pessoal do marketing ali, porque eles já, putz, criaram toda uma campanha em cima desse modelo, e a gente precisa de... Nossa, agora tem o CS também, porque o CS ele precisa de estar antenado em cima disso aqui e ajudar a vender isso para os clientes que estão querendo dar churn para a gente resolver. Então, assim, são muitas as áreas. E eu digo que a influência, nesse caso, ela... A habilidade de influenciar as pessoas, e aí, mais uma vez, com dados, né? Não é simplesmente vender uma... Se é aquele vendedor de carro, né? Esse carro tá ótimo. Você pode andar, ó, você vai rodar aí, ó. Pode partir daqui do Oiapoque ao Chuí, que não vai ter problema nenhum. Não é bem isso. Mas é assim, ó. O que eu preciso fazer? O que eu preciso estudar antes de você tentar... Não vá para os corredores sem essas informações, né? Qual o impacto comercial que isso vai ter? Isso é só uma hipótese? Ou você tem dados suficientes que provam que isso vai ser uma realidade? Você fez benchmark? Você viu como que os outros concorrentes estão reagindo frente a essa proposta, né, que você está trazendo? Qual que é o tamanho do mercado para isso? Dentro da base, vocês vão perder cliente? Quantos? Né? Você tem que ter essas respostas, porque quando você for conversar com o cara do comercial e dizer, olha, sabe esse produto aí que vocês já venderam R$100 mil dele? Olha, eu estou pensando em lançar um PLG aqui, né, um Product Led Growth. E a gente vai transformar esse cara em gratuito agora. Ah, que legal, né? Não, mas a primeira coisa que ele vai fazer é querer te enforcar. Ele já criou meta, já fez uma série de coisas. Mas como que você está preparado com dados para conversar com o pessoal do comercial? Como que você está preparado com dados para conversar com o pessoal do financeiro, por exemplo? Vai mudar a forma de monetização, de cobrança? Isso antes era de uma forma, vamos aplicar um flywheel? Como é que vai ser isso? Em quanto tempo que nós vamos ter esse retorno, né? E assim, olha, eu digo que essas tomadas de decisão, ou você chegar com uma pauta dessa para negociar com N setores, você tem que estar num nível um pouquinho superior, vamos dizer assim, de conhecimento do próprio produto, né? Então, sempre quando um PM ele entra, né, na gestão de algum produto, ele tem ali as suas fases de conhecimento do produto, do mercado, da empresa, dos objetivos da empresa. Mas eu digo assim, olha, se você vai conversar com um comercial, mostre para ele que aquela meta que ele criou, você, em quanto tempo que você vai conseguir ajudar ele, ou que você vai entregar um produto que ele está super em alta, mostra um Trends, um Google Trends, começa a buscar aonde que tem essa demanda e fala com ele, olha, você vai conseguir vender muito mais, você gasta 5 dias para vender, agora vai ser uma venda automatizada, né? A gente vai para uma loja, isso vai acontecer. Então, comece a trazer essas respostas, né? Nunca chegue numa conversa para propor alguma coisa com esses setores sem ter estudado antes. E aí, para todos eles, para marketing, CS, entre outros aí. Até para não delongar muito, a gente já está no finalzinho, mas acredito que tenha respondido de forma mais resumida isso aí, Gi.
Ah, Misa, você é o rei do resumo, fechou muito bem. Até respondendo para você, Ana Clara, eu vi que você deixou a pergunta ali. Sim, este bate-papo vai ficar gravado para você ver e rever. Quem sabe hoje na hora do jantar? Não, porque na hora do jantar você estará lá na Cubus Academy como meu aluno. E depois dessa, depois de tanta conversa, de tantas discussões bacanas que nós tivemos aqui, só me resta agradecer a você, Edu, a você, Misa. Para fechar, gente, 15 segundinhos. Edu, quem é o Product Manager? Que características esse cara tem? 15 segundinhos.
Porra, esse quebra minhas pernas. que características que Product Manager... Bom, vou me autoavaliar. Cara, jogo de cintura, comunicativo e empático. O resto, vai para a Cubus Academy que você aprende. Acho que é isso que eu consigo falar em 15 segundos.
Show, o desafio está lançado para você, Misa.
Olha, para mim, ele já disse tudo, né? Eu não vou poder repetir, porque senão fica feio. Tinha que ter perguntado para mim primeiro, mas tudo bem. O Product Manager, para mim, é a pessoa que... Tem muitas pessoas que falam que não é legal, tá? Mas... é como se fosse o dono do produto de verdade, né? Você precisa de assumir a responsabilidade do sucesso e dos desafios desse produto. E sim, você precisa de muito, muito, muito estudo do seu mercado, do seu produto, dos seus clientes principalmente. E com isso você vai conseguir o restante, né? E aprender que são hard skills, são coisas que você consegue aprender depois, né? Mas se você já tiver isso, um pouco de empatia, como disse ali o Edu, se você tiver comunicação, e se você também não for cabeça dura, tá? PM não pode ser cabeça dura. Se for, você amolece a cabeça primeiro e depois você vem para a área de produto. E aí você vai ter sucesso.
E para você que tem olhos de águia, que não tem mais a cabeça dura, mas que mantém o coração centrado em tomar as boas decisões, depois dessa eu só agradeço a participação de vocês. Edu, Misa, foi um prazer essa uma hora que passamos conversando. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima oportunidade. Valeu!